Bem-vindos à Falta Erronerd, o seu podcast nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, entrando no multiverso da Marvel para poder falar de What If, essa série animada que saiu na Disney Plus em 9 episódios. E hoje estamos aqui para discutir. Se você ainda não conferiu esses episódios, eu prefiro que você vá, assista, depois você volte aqui. Mas eu já vou chamar os convidados. Primeiramente, o meu querido Marvete, o Pedro Cauarriza. Falei, cara, beleza?
O cara já me entregou já na entrada, já. Mas é isso aí, tamo junto.
Velho. Nossa, cara, mas é porque o pessoal falou assim, meu Deus, esse cara não viu defeito nenhum no Shang-Chi, meu Deus do céu. Ele falou nada mal do filme, o filme tá cheio de defeito.
O pessoal reclamou. Não é isso, é que, tipo, eu vejo esses filmes pra me divertir, então eu deixo passar um monte de problema mesmo.
E o Gu, falei, cara, beleza?
Fala, gente, beleza? E eu queria perguntar aqui, o que aconteceria se o Vini não fosse atacado tanto no Twitter, né?
Ah, é, né? Pois é. Não, mas nem no Twitter, nem no Instagram mesmo, cara.
Eu fui
compartilhar a notícia da Letícia lá, né, Wright, falando que ela é antivacina, meu irmão, o tanto de ameaça que eu tomei, não foi brincadeira, cara. Me chamando de lacrador miserável. Cara, acho que isso não é uma pauta de lacração, não. Acho que seria uma pauta de todos, mas... Enfim, né, tá...
E já tá lacrando.
Ah, não. Pois é, mas eu nem queria dizer isso, não, mas... Bom, enfim, não tem nada a ver com o assunto de hoje. Mas a gente vai falar hoje de What If, depois da vinheta. Eu quero começar pelo Pedrão, porque o Pedrão é um cara muito otimista, né, com relação à Marvel. O que você achou, assim, no geral, dos 9 episódios, cara?
No começo, assim, eu já tava, eu acreditava que no fim ia ligar tudo, né? Mas conforme os episódios foram passando, eles não davam pista de que ia juntar no final. E aí eu fui meio que desanimando, assim. Aí só no último episódio que vai juntar tudo, né? Realmente. Então, meio que eu senti que essa série, o hype dela foi mais, tipo, mais baixo, assim, sabe? Tipo, saiu o episódio e eu nem assisti assim que saía. Eu, Marvete, que sou, né? Já foi entregue aqui. Mas, tipo, se eu pegar, por exemplo, as outras séries, eu esperava dar 4 horas da manhã pra sair o episódio,
sabe? Ou eu também, cara.
Pra assistir. E essa não, cara. Essa teve episódio que eu assistia na quinta, na sexta-feira. Porque o hype dela, eu achei que foi muito mais baixo do que as outras, assim.
Eu não sei se você chegou a tomar algum spoiler, Pedrão, antes de...
Não.
Eu, pela primeira vez, eu não liguei de tomar spoiler dessa série.
O hype dela tava muito baixo, assim. Então, saiu o episódio, eu não tava empolgadaço pra ir assistir. Eu gostei de... Não tem nenhum episódio que eu achei assim, ah, isso é uma bosta, não sei o quê, mas não teve nada que fez assim, meu Deus, essa série é maravilhosa.
Ah,
assim,
sim. Eu entendo. Eu achei que o Pedrão ia ser um otimista daqui.
No geral, eu gostei, eu assim, mas Pedro. Não é...
E você, Gu?
Mas assim que eu gostei, né, foi aquele tava bom, aí depois ficou ruim, aí piorou e depois melhorou, né? Mas isso que o Pedrão falou é bem verdade, porque, principalmente com o Loki, eu tinha que acordar e nem ir pro Twitter. Porque era spoiler. Agora, era até legal, porque eu até se encontrava, assim, no dia da semana, eu falava, putz, hoje é quarta-feira, né, então tem que assistir. Agora, com o What If, isso não aconteceu, não tinha spoiler, né, praticamente não tinha, nem no... nos Trend Topics. Eu lembro que teve muito no episódio do T'Challa, né? Que era uma das últimas participações dele, mas de resto, passou assim, bem...
Sabe, oh, mas bem um bom. Negócio que eu achei muito legal que eu descobri no dia do episódio do T'Challa, o segundo episódio que saiu, que, cara, tem um sistema na internet que evita spoiler. Então, se você jogar, por exemplo, no dia do episódio, na quarta-feira, quando saiu o episódio 2, What If, no Google, todas as imagens relacionadas ao segundo episódio, elas ficavam apagadas. Você tinha que clicar na matéria e abrir a matéria para poder ver a imagem. Eu achei isso muito legal. Então, provavelmente, isso colaborou, né? Não sei se já estava rolando nas outras séries. Eu acho que não, porque que não. Eu achei isso muito legal. Porque eu lembro que eu tava editando o episódio da tropa sobre o Arif, né, do episódio 2, e eu não consegui imagem no Google para poder usar no vídeo. Eu tive que fazer um esquema para tirar print do próprio episódio, assim, porque no Google não tinha.
Ah, cara, então chegou a acontecer comigo também, que eu não tava conseguindo pegar a imagem para fazer alguma coisa para a página. Interessante, não sabia disso não.
Então.
Não sabia disso não.
Eu percebi isso quando saiu o segundo episódio, que eu fui buscar a imagem. Olha. E não tinha, simplesmente não tinha no Google.
Que curioso, cara. Eu reparei porque na hora de criar algum conteúdo tal, eu precisava de algumas imagens. Mas, assim...
E aí você joga no Google e não aparece.
Não aparece, é verdade. Você tinha que criar clicar em algum tipo de notícia, alguma coisa assim, pra você conseguir ver as imagens e tal. Eu tive que dar muito print, cara. Isso é fato. Assim, eu tive o mesmo sentimento do Pedrão e o sentimento do Gu, que eu não tava com pressa. E pra mim, o sintoma mais... vamos dizer... Eu só fiquei assim com pressa assistindo no último episódio, porque era o final e já tinha uma interligação entre os dois últimos episódios. Mas, tirando todo o resto, eu demorei 3 semanas para começar a assistir o What If, porque eu comecei a assistir logo na terceira semana. E eu acho, sei lá...
Aí já tinha?
Sei lá, porque eu assisti o começo do primeiro episódio e eu falei, caraca, mas tá parecendo um filme, sabe? O filme com algumas coisas diferentes. Sei lá, sabe, com aquele sentimento do tipo, pô, eu já vi isso.
Eu achei o primeiro episódio, que é o da Capitã Carter, eu acho que foi o mais fraco, assim. Eu acho que não foi uma boa escolha pra começar, sabe, com o What If. Porque ele só pega o filme do Capitão América e dá uma mudada nos elementos, né? Agora você tem, quando chega o segundo episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, o episódio muda tudo, cara, do universo da Marvel. Desde Thanos até umas coisinhas pequenas, assim. Então, achei isso muito legal no segundo episódio. E o primeiro, ele é muito fechadinho nele. Então, não trouxe um hype muito grande. Acho que não foi uma boa escolha, assim, para um primeiro episódio.
Eu acho que você tem razão. E principalmente porque eu senti o primeiro episódio, sabe? Acho que ele é o menos criativo de todos, sabe? Ele só mudou o personagem. Assim, mudou.
Exatamente.
Mudou algumas coisas de vilão.
Porque assim, mesmo mudando o personagem, eles passam pelas mesmas situações do primeiro filme, né? Uhum. Agora, no caso do T'Challa, mudou o personagem, mudou tudo, né? No universo inteiro. Então fez muita diferença.
Acho que isso da Peggy é mais um recado da Marvel, assim. Porque, querendo ou não, eles começaram e terminaram o What If com a Peggy, né? Que tem a cena pós-crédito.
Sim.
Lá. Então acho que foi mais um recado de, ó, esse aqui é o coração do What If, a gente vai usar ela mais pra frente, porque foi o que eu senti. Um dos personagens da...
Ela é a líder. Ela é ele. Apesar do Doutor Estranho ser... Não sei se foi na página da Fatal Error que eu vi. Que é o
99%
os Guardiões do Multiverso, 99, 100% da... e 99% só o Dr. Strange.
Cara, muito apelão, velho. Meu Deus do céu.
Só que o líder dos Guardiões é a Peggy, né? Apesar do Estranho ser 99% da força.
Porque ela é um soldado, né? Assim, né? Então, faz muito sentido ela ser a líder. Apesar que eu acho que, em questão de experiência, eu acho que a Viúva Negra daquela que perdeu o universo inteiro, eu acho que tinha mais experiência do que a própria Peggy. Mas assim, isso já é outra coisa.
É a questão do caráter, né? Aquela coisa, a mesma coisa do Steve Rogers. Ah, Steve Rogers também não é uma o Vingador mais forte, mas...
Ah, sim, sim.
Mas ele é o mais correto, é o líder.
É. E assim, eu acho interessante que eles tiraram... A gente descobre depois, né? Depois que acabou a série, que o criador falou que aquele episódio que teria a Gamora, a destruidora de Thanos lá...
Não teve,
não
né?
Não teve. Porque ele falou que não teve tempo para terminar a produção da série. Então,
ah, foi por isso?
Foi,
não sabia.
Foi, ele deixou, ele deu a declaração porque, principalmente, ele foi ameaçado pela forma que ele, foi que ele tratou o Tony Stark nesse universo, nesse multiverso. Então...
Matou ele mais que tudo também.
Matou ele 4 vezes, cara. Caraca, meu irmão. Que isso.
Não, acho que eles falaram assim, vocês choraram com a morte do Tony? Então, peraí, toma mais aí.
Mais prazer, hein?
Mais 4 aí, né, filho? Mais 4 na moral.
Acho que... Ah, mas eu ainda acho que pior que o Tony Stark foi o Hank Pym, que virou o maior merdeiro do universo Marvel, né?
Ah, é?
Dois episódios é ele fazendo merda, culpa dele, né?
Porra, é verdade, né, cara? Nossa.
Mas aquele episódio você tinha que se chamar o que aconteceria se o Hank Pym usasse o poder dele corretamente, né? Porque... Ele derrotou quase todo mundo.
Porra, muito apelão, cara. Sim. Muito apelão. É até um episódio interessante.
Esse é um negócio que eu não curti muito da série, que é os nomes dos episódios. Que eu achei que não fazia muito. Em alguns fazem, né? Então, por exemplo, no do T'Challa. É, faz sentido. O que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas. Mas, por exemplo, do Hank Pym, tá certo que era um baita spoiler. Mas não é o que aconteceria se os Vingadores morressem. Era o que aconteceria se a Hope entrasse pra S.H.I.E.L.D., né? Na verdade. Que aí, no fim, ela morre e o cara fica louco. Tipo, a morte dos Vingadores são a consequência nesse universo. E não a causa das coisas, sabe? Então, eu achei isso meio zoado em alguns episódios. Assim, que tem uns nomes que, pra despistar, pra não dar spoiler do final do episódio, eles mudaram. Só que aí, pra mim, ficou meio sem sentido.
Assim. É, sabe? Eu até falei assim, porra, mas que morte merda, né, que eles tiveram, né? Eu falei, porra, é assim que eles vão morrer? Aí depois que a gente vai... A gente até vê que o Loki é o herói desse universo aí que os Vingadores...
Na verdade, não, né? Porque ele domina a Terra, né?
É. Pois é, mas... E engraçado, né? Como teve a Capitã Marvel nesses 9 episódios, né?
Sim.
Eles aproveitaram a Capitã Marvel de um jeito que a gente finalmente... Porra.
Sabe o que eu gostei? Que na série mostra como o Nick Fury tava disposto a apertar o botão do bip lá pra qualquer
pois
merda
é,
que acontecesse. Qualquer coisa que acontecesse, a primeira coisa que ele faz é pegar o bip. Aí ele pensa, não, vou esperar mais um pouco. Aí guarda, sabe? Eu achei isso muito legal. Né?
Ela morre em 2 episódios, se eu não me engano, né? 2 episódios.
Não, acho que ela não morre em nenhum.
Não, ela morreu em 1 episódio.
A Capitã?
Ela morreu só no do Ultron. Só do Ultron.
Acho que só no do Ultron ela morreu.
É verdade. É só no do Ultron mesmo que ela morre. É porque eu não lembrava se nos zombies ela tinha virado zumbi. Assim, e outro episódio também que é bem fraquinho, sabe? Episódio dos zumbis. Assim, sei lá.
Ele é um dos mais fraquinhos mesmo.
Cara,
mas
eles
eu achei
podiam
divertido,
ter...
tinha assim.
Expectativa, né?
É, eu não esperava muita coisa, mas eu só esperava algo mais... Pô, você quer falar de zumbi e tal? Botasse um pouco mais de violência, né? Mas a gente tá lembrando que é a Marvel, né? E aí,
eles usaram pra fazer um negócio mais comédia, né? Nesse episódio, assim. Até um clima meio de Zumbilândia, né?
É, verdade.
Então, tem um monte de piada. O Peter fazendo o vlog de como sobreviver ao apocalipse.
Pô.
Aí,
sim.
Tem o amigo do Homem-Formiga e o Rap são dois personagens desse episódio, assim, que são maravilhosos, assim.
Ah, é.
Mas é mais focado na comédia esse episódio, né? Em vez do terror mesmo.
Depois, eu achei até que, pô, o What If dos zombies não ia fazer muito sentido depois no final, né? Mas a gente percebe que até isso foi usado depois, né?
É, verdade.
Eu achava
não adiantou
que...
pra nada, né?
Só fez ele destruir mais uma galáxia lá, né?
É.
Cara, maravilhoso. Mas uma coisa que é bem legal que o Pedrão falou do What If do T'Challa É incrível, né? Como se o T'Challa fosse o Star-Lord, né? Ele seria o Star-Lord melhor do que o Peter Quill, né?
Não, mostra como o Peter Quill é um...
É o merdeiro, né?
Cara. Nossa, cara, ele é um inútil, velho.
Caralho, o cara fez quase conciliação, fez quase amizade inteira com o universo, sabe? Todo mundo, em vez de vilão, era aliado. Porra, eu achei muito interessante, assim, né? A gente tem até bastante Wakanda presente nessas séries, né? Coisa assim que a gente, eu não, realmente não esperava.
Eu acho que podia ter até mais, né?
Ah, sim, com certeza.
Mas acho que vai ter uma segunda temporada, né? Tudo indica que vai ter uma segunda temporada.
Ah, sim.
Eu acho que fica até em débito aí. É, de repente, esse episódio da Gamora vir na temporada 2, né?
Vai sim, já foi confirmado que eles vão botar.
Pelo amor de Deus.
É, porra, mas fazia muito sentido ter esse episódio dela, cara, porque ela foi muito rolê aleatório, ela aparecer ali.
Ela chega do nada.
É, né? Sabe? Realmente, isso causou muito ódio, cara, porque principalmente por causa da forma que o Tony Stark foi tratado nesses episódios, e esse episódio não ter sido exibido, né?
Eu achei que ela ia vir, essa Gamora ia aparecer no episódio do T'Challa, do segundo episódio. Porque tem uma fala do Thanos lá de que fica um vácuo no poder, alguém tenta preencher. E aí eu achei que a Gamora seria o personagem que ficou no lugar do Thanos, né?
Como uma vilã,
assim. A armadura e a arma dele, né?
Sim, sim.
E no fim ela...
Outro personagem também que foi bem maltratado, entre muitas aspas, né, foi o Thanos. Porque, cara...
Cara, que mancada aquela... Rachar ele no meio, né, no final.
Preguiçoso, né, cara?
Por que a Visão não fez isso, em vez de arrancar a própria...
Nossa!
De pedir pra Wanda matar ele, né?
Foi o que o pessoal me questionou, quando eu botei lá na página, o pessoal foi lá questionar, não, é porque no... No, nos quadrinhos, ele é superior ao Thanos, sei lá o quê. Eu falei assim, eu não sou um leitor de quadrinhos, mas eu acho que isso nunca ficou muito explícito, né? Aliás, eu acho que nem a joia tava na testa dele nos quadrinhos, né?
Não tá. O Visão, acho que o Visão, ele nem tá, por exemplo, no quadrinho Desafio Infinito. Eu acho que o Visão nem aparece na treta, por exemplo, que é onde mais se inspirou, né? Essa saga do Thanos nos filmes. Mas eu acho que, mano, se ficar procurando sentido nas coisas, tem que... É por isso que eu falo, por isso que eu defendi tanto o Shang-Chi aí, agora que eu descobri que o povo ficou me xingando. Porque se você ficar tentando ver sentido nas coisas, cara, vai ter muito buraco. Porque, por exemplo, o Thanos estava com 5 joias do infinito e aí o cara com uma derrota ele com um espirro. Por que que não fez isso nos filmes lá, né? Quando a Wanda mata o próprio Visão e tal. E aí depois, no final da treta, que o T'Challa rouba, por exemplo, uma das joias do Ultron. Não, ele não tá mais todo poderoso, mas, cara, ele tinha 5 joias ainda pra lutar contra aquela galera.
Pois é,
ele não ia,
cara,
apanhar daquele jeito.
Sim.
Então, se você ficar tentando achar esse tipo de sentido, você vai achar muito buraco. É por isso que eu relevo tanto e vou pra me divertir. Porque senão você fica doido, cara. Tanto problema que tem, né?
É, mas...
Tanta incoerência e tal.
É, sim, mas foi como eu te falei. Eu, assim, se eu fosse procurar coerência em todos os episódios, ou por exemplo, essa do Ultron derrotando o Thanos com um golpe só, assim, realmente, se você for desistir de tudo, acabou, cara. Por causa desses atalhos de roteiro, né? Mas, assim, faria
tem que pensar também. Tem que pensar também que o Ultron, ele tava completo aí, né? Nesse What If. Ele tava com o corpo... Foi o que falou, né? A junção do homem com a máquina. E o Visão, ele não tava tão forte assim no Guerra Civil. Agora, no Ultron, ele tava já...
Na verdade,
tecnicamente é só o poder da joia do infinito ali, né? Uhum. Não tem. Tipo, o resto é só uma carcaça com uma consciência.
Eu então, até achei
não
ter, que
ele não
ia
seria
caçar
mais
as joias.
Forte que 5 joias.
Eu até achei que ele ia caçar as joias, porque o Ultron tendo acesso às joias, ele conseguiria pegar, localizar as outras joias.
Ele se tornaria um ser perfeito realmente, né?
É, e é praticamente se torna, né?
O que ele buscava.
Ele praticamente se torna.
Não, assim, ele ir atrás das joias faz sentido.
Sim, sim.
Porque ele tava em busca de se tornar um ser perfeito, né? E ele com as joias é isso, né?
Ah, sim, com certeza. E cara, putz, puta apelão do caralho, né? Eu acho que é o personagem mais apelão da Marvel até agora, assim.
Até agora, sim.
Nem se compara ao vilão lá do Loki, cara, que porra. Assim, em questão de poder, assim, eu acho que ele é o mais absurdo de todos. Só que, cara, o mais absurdo de todos ainda é o Doutor Estranho, o que perdeu a mulher, né, cara? Porra.
Cara, ele fica muito brabo, né?
Mano, mas que episódio legal.
Muito bom.
Cara, eu assim, em questão de roteiro, em questão de animação, conclusão, assim, pra mim é o melhor, sabe? É disparado. Eu acho que nem os outros dois últimos, assim, que tem uma escala legal, assim, de batalhas, reunião de heróis, não consegue superar esse episódio, cara, porque traz uma complexidade legal, assim, de personagem.
Total. Esse episódio, ele é diferencial, ele faz diferença, né? No meio. Tanto que é o personagem mais forte depois, né?
99% do poder.
Exatamente. Mas eu gosto como mostra como o Doutor Estranho, mesmo sem absorver aquele monte de bicho que ele faz depois, como ele é forte, né? Eu acho isso legal que a Marvel tem que nerfar esses personagens pra poder seguir o universo, né?
Mano,
não dá pra deixar eles desse jeito, assim, nos filmes e tal.
Sim, e porra, ele impede uma funk supernova depois, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso é apelo demais pra um personagem. Não tem como ele criar...
Ele vê o Vigia, né? Quando ele vê o Vigia, é aí que eu falei, meu Deus.
Eu acho até que... Não sei se eles vão aproveitar esses personagens depois em live actions, né? Não seria muito difícil, né? Cara, mas...
Seria muito legal. O que inviabiliza um pouco é, por exemplo, a Viúva Negra, né? Depois dessa treta toda da Scar.
Ah, mas isso não entra num acordo?
Ah, mas...
Vai deixar lá na geladeira um pouquinho de castigo, né? Só pra...
É, mas... E aí o Steve Rogers e o Robert... Steve Rogers, o Chris Evans e o Robert Downey Jr. que não querem voltar também, né? Então isso eu acho que acaba inviabilizando um pouco alguns personagens. Mas seria muito legal, principalmente nesse arco agora que dá a entender da Marvel que vai ser multiverso tudo nos filmes também. Dá a entender não, tá óbvio, né? Mas o nome do filme do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura. Mas seria muito legal ver esses personagens no filme. Seria muito legal, cara.
Esse episódio do Doutor Estranho, isso que o Vini falou de utilizar, na hora que ele tá absorvendo lá, que ele vira meio demônio, na hora eu pensei, puta, se a Marvel colocar esse Doutor Estranho como o Mephisto... Olha o Mephisto voltando, né? Mas se eu falar que o Mephisto é uma variante mal do Doutor Estranho, eu super compraria.
Porra, eu também super compraria, cara.
Legal, hein?
Apesar que ele virou meio que um vigilante, né, depois... É, praticamente. É,
ele fica do bem agora, né? Ele virou do bem agora.
Ah, mais ou menos, né? Agora. Ele deu um sorrisinho meio...
Sei lá, ele é bem complexo, cara. Eu não diria que, tipo, seria fácil... É, assim, como eu falei, não seria difícil trazer esse personagem em si. Acho que os outros, de repente, até daria, mas... Assim, de alguma forma... Já que eles vão brincar tanto com... outros atores sendo os personagens da Marvel que a gente já conhece, de repente vai que eles brincam dessa forma, não sei, né? Vai que eles querem homenagear de alguma forma.
É, nesse raciocínio, é em relação ao Killmonger, né? Que todo mundo pede, o Killmonger de Pantera Negra.
É, mas eu acho que o Killmonger, ele mostra ali, até que ele fica preso no final junto com o Zola lá, que acabou ali, né? Mas seria legal se eles fizessem uma versão... boazinha do Killmonger pra poder trazer, né? Até porque não tem mais o Chadwick Boseman, né?
Sim, e a Shuri tá cagando lá no set de filmagem, né?
Ah, fez umas merda aí, né? Pelo jeito.
Foda. É, eu, por exemplo, não sei se, por exemplo, o Killmonger, como você falou, a não ser que criem uma versão dele boazinha, eu...
Não, teria que ser um multiverso, uma versão boazinha dele. Não dá pra trazer de volta.
Uma versão alternativa dele, né, cara? Igual, por exemplo, dá pra fazer um What If se o Tony Stark fosse vilão, cara, também. Assim, né? Porque o Tony Stark, ele virou a chavinha depois daquele atentado, né? Mas daria muito bem pra fazer um What If de um Tony Stark, por exemplo, vilão, virando vilão. Como também a gente viu que o Killmonger... Ele tem os seus motivos, né? Mas, por exemplo, esse do último episódio aí, cara, ele é muito... Ele é bravo pra cacete, velho. Ele manipulou a Wakanda inteira. É, matou, enganou o Tony Stark, sabe? Só... Cara, bem filha da puta, assim, o personagem. E ainda, no final, quase fudeu com o universo, né?
Eu achei muito legal uma fala da Pepper, quando ela tá conversando... É, não lembro se era com a Shuri já, que ela fala que a função dela é investigar todo mundo que se aproxima do Tony Stark pra saber se a pessoa tem segundas intenções ou não. Uhum. Nossa, achei isso muito legal.
Ah, sim, porra.
Foi com máquina de combate.
Foi com máquina de combate, é verdade. Foi com ele? É verdade. Apesar que as duas depois formam uma aliança e praticamente...
Isso é um final... Eu vi... uma galera falando, não lembro quem foi agora, que seria muito mais da hora se o plano da Shuri se mostrasse, tipo, de repente ela criando a armadura da resgate, assim, pra...
Ah, porra, ia ser muito foda, né, cara?
Seria muito legal, né? Que no fim, a Pepper não faz nada, né?
Pois é, não souberam aproveitar, né, cara?
É.
E ainda mais
pra criar mais guerreiros, né?
Pois é, não, e detalhe, né? A Shuri ali é bem novinha na história, né? Já uma outra, é uma Shuri bem diferente do que a gente viu nos filmes. Eu acho bem legal, assim. E uma coisa, assim, acho que interessante também da gente falar, né, é que também foi explorado muito essa questão do T'Challa, né? Eu não sei se... eu não sei se já foi feito isso em homenagem ao personagem.
Eu acho que não é... póstumo, porque todos foram dublados pelo Chadwick Boseman.
Pois é, todos, cara.
Todos os episódios.
Mas parecia uma homenagem.
Os caras deram essa bola toda pro T'Challa mesmo antes do cara morrer, né, velho?
Caraca!
Eu acho que eles tinham um grande plano pro T'Challa.
Eu também acho.
Eu acho que ele ia ser o novo grande líder dos Vingadores.
Eu também acho.
Depois da saída do Tony Stark.
É.
Então...
Acho que é o personagem mais centrado, assim, né? Apesar que tem o lado dele lá no episódio 2, que ele é um pouco mais brincalhão e tal. Mas ele, como Pantera Negra, ele já é um cara mais focado, ele é um pouco mais sisudo, assim, né? Mas
porque ele é a postura de rei.
É, né? Postura de rei. Seria estranho se ele não tivesse uma postura dessa, né?
É.
É diferente, assim, do Thor, né? Que ele é um príncipe que, entre aspas, ele seria...
Ah, cara, vou falar assim, que esse episódio, ele é, se você pensar em importância e tal, ele é um dos mais fracos.
Mas eu
me diverti tanto, eu achei tão engraçado esse episódio, cara, eu achei maravilhoso.
Não, ele é engraçado.
Gostei da luta dele.
Ah, com ele, com a Capitã Marvel, né? Eu também achei interessante. Não, e ficou aquele pessoal reclamando, né? Pô, nerfaram a Capitã Marvel com Thor. Cara, oh, meu Deus do céu, velho. O pessoal não sabe o que é também, aí, né, cara? Puta merda.
Mas aí até no fim do episódio ela mesma fala que não usa toda a força, senão ela ia explodir o planeta, né?
É, faz sentido, né? Mas eu acho que questão de importância, assim, eu acho que de todos eles, ele é o mais, assim, ele é o mais irrelevante, né?
Ele tinha que estar ali pra no episódio final a Capitã Carter usar a porra do martelo dele. Não fizeram isso, é absurdo. Não fizeram
sim,
isso.
Sim, não fizeram. Pô, seria um ótimo fanservice, inclusive, né, cara?
Nossa, seria excelente, cara. Eu tava esperando isso. Eu assistindo o episódio falando que hora que a Carter vai levantar esse martelo. E não tem, cara, mancada.
Ah, e outra, eu
fiquei pensando nisso.
É, eu também fiquei pensando.
Tanta gente pro Vigia chamar, ele chama logo esse Thor aí. Mas acho que depois ele vai usar aquele poder lá de multiplicar o Mjolnir, que foi da hora pra caramba aquele poder.
Mas assim...
Foi legal.
Mas é engraçado porque ele é um Thor, parece... Ele é mais um Thor foda-se do que o do universo Marvel que a gente conhece, né? Ele cantando as músicas na hora do golpe e tal. Porra, velho.
É muito bom, mano.
Como que é? Las Vegas.
Foi um farrão, né? Pô, até e o Loki desse universo dele, que eles são como que ele fala? Brother from another mother, né? Irmão de outra mãe. Eles se dão bem, o Thor e o Loki. Pô, excelente esse
filme. É, porque... Excelente. Eles, o Odin matando lá o pessoal, vencendo os gigantes de gelo lá, eles depois se aliam e acho que faz até sentido, né, cara? Acho que seria até um episódio
que... Devolver o filho pra ele, né?
É, pô. É. Porra, eu achei muito legal, assim, esse conceito. Inclusive, o pessoal acha que eu odeio a Capitã Marvel. Assim, apesar de eu achar a Brie Larson um pouco meio sisuda demais. Às vezes ela se leva muito a sério na personagem em si. Eu não falei negócio lá do martelo pra desmerecer a personagem, não. Muito pelo contrário. Foi porque uma vez ela falou, porque eu levantaria a Carol Danvers levantaria o martelo e Norif mostrou que não, né? E o pessoal achou lá, nossa, machista de merda. E, gente, caraca, eu tô brincando, fazendo... Teve essa notícia de muito tempo atrás, na época que saiu o Capitão Marvel, e o pessoal levou muito a sério, cara. Pessoal, é meme, cara. Pelo amor de Deus.
Eu acho que, assim, realmente, o personagem dela na MCU não é muito carismático. Eu gosto muito da Brie Larson, a atriz. Eu acho ela uma puta atriz.
Eu também acho. Eu
sigo ela nas redes sociais, tá? Além dela ser linda, maravilhosa. Mas eu acho o personagem dela muito coerente, porque ela, tipo, ela era militar, depois ela foi feita uma lavagem cerebral pra ela não ter sentimentos. Então eu acho muito coerente ela ser esse personagem serião, todo sisudo, assim. Eu acho que faz sentido pra história dela dentro do universo Marvel, sabe? Se fosse mais carismática, todo mundo ia amar, tal, mas outra mulher mais forte do universo e ser carismática ainda, aí... Seria foda, mas acho que faz sentido ela ser a chatona, assim. Porque é a história dela, né? Ela foi criada pra ser isso aí.
Não, faz sentido, com certeza. Mas, assim, não torna uma das personagens favoritas, assim.
Não, de ninguém. De ninguém.
Não, tanto é que, tipo, pra mim, mesmo Pantera Negra sendo o mais... sisudão, mais sério, assim, eu acho ele um dos personagens mais legais, porque ele ainda mostra um lado dele, por exemplo, quando ele não tá com a mãe, com a irmã, com aquela namorada. A irmã, então, eles brincam muito, né?
Ah, ele com a irmã no laboratório é maravilhoso.
É, assim,
eu adoro.
Então...
Ela fica zoando ele.
Eu gostava muito do T'Challa no universo Marvel, eu gosto muito dele nessa série, eu acho que é uma forma muito legal da gente se despedir do personagem, né? Que infelizmente não teve uma despedida digna, né? Um outro filme da Marvel, né? Porque a outra vez que a gente o viu foi no funeral do Tony Stark, né? E isso é muito triste, porra. Porque a gente sabe, eu não sei, a gente ainda não sabe como a Marvel vai finalizar a história do T'Challa nesse universo. Mas, assim, é um personagem incrível e eu acho que faz muito sentido ele estar em quase todos os episódios. Eu acho que ele... Não esteve em 3 ou 4, eu acho. Pô, ele teve no zumbi, ele tava... Não, no zumbi ele estava.
No zumbi ele tá sem uma perna lá.
Isso, ele não tá no penúltimo episódio.
Ele tá no do Killmonger.
Isso.
Ele tá no do Killmonger, que ele morre.
No segundo episódio, no Doutor Estranho. E que ele não está, no caso, né?
Cara, ele tá no segundo, no zumbi, no Killmonger.
É.
E no último.
É. Cara, então, ele tem muito. E é dublado
tem
pelo
próprio. Espaço.
Sim, porra. Cara, sabe, parecia que era realmente uma última vez, né? Sabe? Acho.
Uh-huh.
Porra, cara, isso é muito triste, velho. Pensa.
Talvez, porque de repente. O grande público não sabia da doença do Chadwick Boseman, né?
Acho que só a família dele sabia. Né? Só a família
então,
dele.
É essa a teoria que eu ia jogar agora. Talvez a galera da Marvel já soubesse, porque tava numa situação muito grave. E aí, de repente, falaram, vamos aproveitar, então, fazer uma puta homenagem pra ele dentro de What If.
Ou não, aproveitar, sabe, cara?
Pra ele dublar até...
Ou não.
Sei lá, porque...
Ele mesmo pode ter falado assim, de repente, essa vai ser minha última vez, sabe? Ele mesmo deve ter pensado assim.
Não, tô dizendo isso porque a forma como escreveram o T'Challa dentro dessa temporada de What If é um negócio assim...
É.
Eleva o personagem do T'Challa muito, assim.
É, porra. Não.
Então,
nesse último episódio...
Sei lá, ele devia saber.
Nesse último episódio, ele brindando aos Guardiões do Multiverso, sabe? A última frase dele no universo Marvel... Porra, bicho, aí me deu aquele... Cara, é a última vez, né? Muito triste, cara, muito triste. Mas, assim, porque, falando agora dos últimos episódios do 8 e do 9, assim, o que, que vocês acharam assim, do Ultron Vision?
Eu gostei que fizeram um vilão mais foda do universo Marvel com o vilão que a galera mais odeia do universo Marvel, né?
Eu não reparei se era o mesmo dublador. Eu nem cheguei a pesquisar sobre isso.
Era o... Esqueci o nome dele.
Ah, em português tá... era também.
Em português era? É. Ah, então. É. Eu não sei se era o original.
Eu tô com a lista aqui, eu tô procurando aqui.
Pois é. James Spader. Isso, obrigado, cara.
James Spader é bom demais.
Porra, ele tem um vozeirão, cara, do caralho.
É.
Apesar que as vozes são até parecidas, por isso até que eu fiquei na dúvida se era ele.
Sim.
Entendeu? Mas, porra.
Eu achei. Sabe o que eu achei estranho? Quando começaram a anunciar a série, falaram assim, cara, a gente vai usar todas as vozes do universo Marvel, os únicos que não vieram foi o Robert Downey Jr. e o Chris Evans. Mas tem muitos outros personagens que não foram também, né?
É, a própria...
Teve a Scarlett Johansson.
Uh-huh. Eu ia falar dela.
Dave Bautista.
Verdade.
A Brie Larson também não dublou. O Tom Holland não dublou. O Tom Holland, ele é um bom dublador. Ele faz vários trampos de dublagem. Não sei por que ele não fez.
Pois
tá, tá enrolado aí com o Homem-Aranha. No Way Home, Uncharted aí.
É.
Mas tem muito nome que não voltou pra fazer. Mas mesmo assim, cara, eles trouxeram muita gente. Um dos que eu achei mais legal é, por exemplo, a Leslie Bibb, que ela faz a Christine Everhart, aquela repórter que dorme com o Tony Stark.
Ah, sim.
No começo do primeiro filme.
Sim.
Ela só aparece 2 segundos na tela, mostrando quando o prédio da namorada do Doutor Estranho explode lá.
Sim.
Uhum. Ela só aparece nessa cena e os caras trouxeram a mina que fez a personagem pra dublar, a Leslie Bibb, cara.
Porra,
achei isso muito
forte. Isso é tipo, bom,
uma fala, é uma linha só de fala que ela tem na temporada, mas fizeram questão de trazer a mina. Isso foi muito bom, mano.
E nem o Visão, né, cara? A voz é o Paul Bettany, né, cara? Eu tava reparando.
É o Paul Bettany, sim.
É? Caramba!
Visão? É porque o Visão Ultron é a voz do Ultron que eles usam.
Sim.
Então é o dublador.
Ah, sim.
Mas
sim.
Quando o Visão aparece como Visão ou Jarvis, é o próprio Paul Bettany.
Ah, pô, legal, cara. Ele que tava preocupado em perder o emprego. Assim, ele não se recusar a fazer voz, né, cara? Mas assim, mais uma vez, né, o Visão, entre aspas, morrendo de novo, né, acho que é o personagem que mais morreu nesse universo da Marvel, né, morreu no episódio lá dos zumbis, entre aspas, morreu...
Só nos filmes ele morreu 2 vezes, já.
Não, 3 vezes, cara, 3 vezes, se a gente for contar... Ah, não, é verdade. Duas vezes, é verdade, morreu 2 vezes.
Duas em Guerra Infinita e...
E no, na série ele morreu.
WandaVision, dá pra contar que ele morreu em
WandaVision? É, por isso que eu pensei.
Acho que dá, né? Três.
Dá pra contar a morte do Jarvis também, não? Que o Ultron mata o Jarvis, né? Dá um 3,5 aí.
Pode ser.
É verdade.
Não tem corpo, né? Mas apesar que o Visão não morre no último episódio, né? Ele fica aprisionado lá naquele loop temporal lá que eles criam, aquela dimensão paralela, né? Mas, porra...
Mas isso eu nem tô contando esse como
uma
visão,
morte,
eu conto como o Ultron mesmo.
É, aí você percebe como que o Ultron dava pra ser aproveitado melhor, né, cara? Porra.
Dava.
Porra. É. Inclusive chegaram até a fazer uma pequena coisa que ia ser feita no filme da Marvel e não foi feito, que é o Ultron gigante, né? Mas foi bem rápido também, né? Bem rápido.
Verdade.
Porra, eu até falei assim, legal.
Mas ia ser ruim, hein?
Ia ser ruim. Ia ser estranho.
Ah, isso aí no filme do Ultron mesmo ia ser ruim demais. Mas, cara, em defesa do Ultron, eu não acho que ele é tão ruim assim. Eu acho que é a nossa expectativa que veio muito alto por causa do trailer. Que o trailer joga o Ultron no Era de Ultron, joga lá em cima, assim. A hora que chega no filme e ele é mais ou menos, aí você fala, puta...
É, porque parece até que, tipo, vamos dizer que os Vingadores não tiveram tanta dificuldade de derrotar o Ultron, né? Vamos ser muito sinceros. Mas, assim, ele só mesmo ferrou uma cidade e tal, assim, só...
Pô, ele matou o Mercúrio.
Ah, pô, coitado. Coitado, outro que foi maltratado pra caraca.
Eu gosto pra caramba do Mercúrio.
Eu também.
Como que é o ator? Fez o que quer, né? Pô.
Aaron.
Pô, eu gosto pra caramba dele, mano.
Mas eu prefiro o Mercúrio dos X-Men.
Ninguém liga pra morte dele, só eu, mano. Da Marvel.
Pois é, eu achando que o o Gavião Arqueiro, que ia morrer, e acabou que, porra...
Inclusive, ele salva o maior herói da Marvel, que é o Gavião Arqueiro.
Pois é. O maior herói da Marvel, o exagero, hein? Inclusive, que é a próxima série, né, velho? Meu Deus do céu.
Pô, eu tô ansioso aí, porque o arco do quadrinho que eles se inspiraram fazer essa série é muito bom, então eu tô com uma expectativa alta pra essa série.
No Natal também?
Não, a série, o quadrinho não se passa no Natal, não, mas.
Pois
é, o negócio da Kate Bishop e tal, cara, o quadrinho é bom demais, mano.
Eu achava até que a Kate Bishop era filha dele, cara. Eu falei, pô, mas.
Eu também.
Então, pouco tempo assim a menina já cresceu, sabe? É. Não fazia muito sentido pra mim. Pra mim, uma das coisas assim, que o What If perdeu a oportunidade de explorar um pouquinho mais e talvez explorar outras histórias, né, cara? Não só coisas que cercaram esse universo, eu achei que faltou um pouco mais disso, sabe? Acho que pra mim é uma das maiores críticas assim, que eu tenho à série.
Mas eu acho que a ideia deles era usar somente elementos de dentro do MCU mesmo, né?
Pois é.
Acho que esse era o anúncio da série, né? Então, é por isso que eles não... você vê, eles trouxeram os zumbis, por exemplo, que
sim,
é uma coisa totalmente de fora, né?
É.
Mas foi, realmente traz pouquíssima coisa de novidade,
novo,
assim.
É.
Né? É, traz pouco.
Faltou um pouco...
Eu acho que isso entra muito, Vini, naquilo que a gente falou do Star Wars Visions, né?
Sim.
O lance de não ser canônico, então eles tinham a liberdade de fazer o que quiser. Só que aqui, sendo canônico, eles estavam, né?
É
verdade, senão... faz sentido.
Sim,
faz
sentido. Você tem razão. Por questão que já tá confirmado que isso é canônico, né? Principalmente depois da série do Loki, né? Uhum. Faz sentido agora nesse universo. E a gente sabe que muita coisa de multiverso vai ser usado nos próximos filmes, né? Coisas até que não foram exploradas vão voltar. Então a gente fica na expectativa, assim, sei lá, provavelmente agora com aquele final do último episódio, que é aquele quase um dos pós-créditos lá, que vai dar continuidade à história da Capitã Marvel Peg, né? Ou Capitã Marvel Peg. A Capitão América Peg, né? Que vai
contar.
Capitão Carter. Nossa Senhora. Mas faz sentido, assim, eu acho, não sei se seria legal ficar explorando ainda mais esses personagens. Eu acho que tinha que explorar outras coisas. Você falou que talvez na segunda temporada vai ter o Shang-Chi, eu acho isso até interessante, explorar outras coisas, né? De repente Shang-Chi assumindo os Dez Anéis, sabe? Ou sendo um vilão,
acho,
sabe?
Que...
Eu não sei.
De repente ele voltando, né, pros Dez Anéis depois de matar o cara lá, né?
Matar o pai, né?
Do filme, pra quem viu.
Mas
eu acho que, assim, meu chute é que essa primeira temporada ela ainda vai ter a ver com os filmes. Então eles fizeram uma coisa mais contida.
Sim,
Então, talvez mais pra frente, depois que acabar esse arco do Kang aí nos filmes, o What If abra pra ser uma coisa mais parecida com Visions, assim.
Pode
algo
ser.
Algo não canônico e a galera podendo viajar pra onde quiser, sabe? Interessante.
Porque, cara, já que a Marvel, de repente, não deu pra explorar todas as sagas delas que ela tem em quadrinhos, trazer um pouco, né, desse universo em animação. Mas, de repente, nem precisa ser um What If, né? Pode ser um, entre aspas, um Marvel Legend, sabe? Alguma coisa. Igual aconteceu com Star Wars, eu não sei. Eles têm, agora, pô, eles têm muito produto pra ser explorado. Eu acho que seria muito interessante a própria Marvel explorar esse pouco de... Muito, eles têm muita saga legal, cara. Muita saga legal. Que agora que a Marvel, Disney tá tentando... Vamos dizer que queimar a largada, né? Com criação de conteúdo, né? E trazer coisas novas. Porque, como eu falei, Star Wars Visions, cara. Eu achei que foi uma das melhores coisas que aconteceu à franquia. E eu acho que a Marvel precisa de uma coisa assim que não seja ligada só ao universo dela, sabe? É, de repente, se inspirar um pouco no que a DC faz nas suas animações. Apesar que as últimas animações da DC foi bem aquém das animações.
Todo mundo falando que as últimas caíram, né?
Caíram muito, nossa senhora.
E as primeiras são um negócio assim excelente.
É porque, como a Warner viu que as animações dão dinheiro, né? Principalmente em mercado doméstico, questão de venda de Blu-ray, compra de conteúdo.
Virou linha de montagem.
Sim, virou linha de montagem e isso fez mal, sabe? Então, acho que tinha que pensar com mais carinho. Eu acho que a Marvel, diferente de Star Wars, ela tem um pouco mais de cuidado, né, com a franquia em si, né, diferente de Star Wars. Mas, sei lá, de repente explorar um pouco mais, né, dos universos dos quadrinhos.
Eu acho que o ideal seria criar esse igual o Star Wars Visions da Marvel, né?
Sim.
É, porque, como eu falei, eu acho que o What If, ele ainda tá preso dentro do MCU, então não dá pra viajar muito.
Sim, sim.
Aí o ideal seria criar uma nova série, sei lá, Marvel Visions, pronto, como é? Vira um selo deles aí, né?
Pô.
Seria bacana, realmente.
Sim, e é uma coisa que a gente não tem muita certeza, né? Se esse conceito do multiverso vai continuar depois dessa nova fase, né? Dessa nova saga de multiverso. Vamos ver, né? Acho que o futuro do What If e muita coisa da Marvel ainda tá muito nebuloso, né? Porque diz que a Capitã Carter vai aparecer nos filmes. Assim, eu não sei se eles falaram isso só para deixar o pessoal hypado para ver a série em si, ou se isso é fato ou não, né? Só o futuro dirá. Pô, seria legal.
A atriz vai ter que começar a malhar desde agora, né?
Não tem como ela ficar gigante daquele jeito. Impossível.
Nossa, mas gigante só na beleza, velho. Porque aquela mulher é linda, meu Deus do céu. Nossa, aquela mulher é linda, cara. Meu Deus. Uma das mulheres mais lindas, assim, que já pisou nessa franquia. Não. Enfim.
E aqui a parada é dura, hein?
Pois é. A parada é dura. Cara, mas
não tem gente feia na Marvel, né? Tá faltando uma galera mais feia aí.
É, o Marvel, se você quiser me contratar.
Cadê a representatividade?
Né? Exatamente, cadê a representatividade?
Pois aí?
Tá
cara.
Uma galera feia aí na Marvel.
Tá precisando de uns feinhos, cara. Tô aí, se precisar. O Jack Black vai ser contratado.
Rapidão.
Vai cola, né? Apesar que o Jack Black vai estar lá, né? Ele não é um cara bonito, sabe?
Ah, mas ele entra na cota dos gordos. E a Marvel já tem o elenco. Então, sabe aquela cena de Vingadores Ultimato, quando junta todas as minas?
Uh-huh.
Eu quero uma cena dessa no próximo...
Com os gordinhos?
No próximo arco, que é só com os gordos. Tem o Thor, que o Thor já emagreceu no próximo filme. Mas aí tem o Guardião Vermelho agora, né? Do filme da Viva Negra.
Aí, começou a aparecer.
Aí vai ter Jack Black, o Wong. Eu quero só os gordinhos.
Tem um cara lá do Eternos, que é gordinho também, pô.
É, exatamente.
Aí, vamos lá, Marvel. Tô aqui.
Então, aí tem que ir pros feios agora também. Que isso. Que abrange todo mundo, né? Que você ser gordo sendo Chris Hemsworth é fácil. Quero ver ser gordo sendo eu. Aí não dá.
Colesterol alto, né, velho? Com dor na coluna. Eita, porra.
Acho que vamos falar do Vigia, né?
Ah.
Vigia, verdade.
É verdade, né? O cara que. O voyeur desse universo.
Passou 8 episódios falando que não ia se meter e não entrou, né?
Só que é uma coisa que é interessante a gente falar, né? Que ele passou 8 episódios não querendo se intrometer porque ele não podia quebrar o juramento, mas ele não tem uma consequência, sabe? Do tipo, quebrei o juramento, mas tô de boa aqui, sabe? Tá legal, sabe? Não tem nada assim que, tipo, puna ele por ter quebrado o juramento. Estranho, sabe? Achei estranho esse conceito da Marvel.
É que é uma coisa mais dele mesmo, né? Ele mesmo jurou nunca mais intervir, porque a última vez que ele interveio, deu merda lá, né? Então, acho que é meio que era mais um medo dele intervir do que uma lei do universo que ele não possa intervir mesmo.
Eu achava que era uma lei do universo.
Um pouco disso no Eternos, né? Se mostrar que realmente também tem alguém superior a ele.
É, porque tem o papo dos celestiais, né?
Ele é um celestial?
Não, ele tá abaixo. Ele é um ser fala, muito...
Né? Ele fala, eu não sou Deus. Não é isso que ele fala lá no...
É. É estranho. O Vigia é um ser muito podre. Assim, aquela cria daqueles quadrinhos dos anos 60, 70, até 90 ali, que né, não sei quando o Vigia foi criado. Que eles criam uns heróis, uns vilão, nada a ver, né? E só não faz sentido nenhum.
Ah, mas sim, ele ganhou uma armadura de ouro, pelo menos.
É,
nossa. É tipo, não serviu pra muita coisa, né? Mas
só pra apanhar mais bonito.
É, ou pra fazer um fogo bonito.
Não faz nem sentido, tipo, agora eu vou me meter na coisa toda. E aí, na hora da luta, ele não faz nada, ele fica olhando de novo. Pô, é. Por que ele não entrou na porra? Já se meteu no meio, vai pra porrada também.
Já,
né?
quebrou a promessa, né, cara?
É.
Sei lá. Achei estranho isso também. Sei lá. Eu acho que podia ter feito algo mais. Algo mais significativo.
Ele é tão forte, ele provavelmente é tão forte quanto o estranho, né?
Ah, com certeza.
Aí o estranho se tornaria 49% da força do.
Apesar que o Ultron humilhou esse cara, hein? E não é a primeira vez que aparece ele, né?
No Guardiões 2, né? Guardiões da Galáxia 2.
Apareceu Guardiões.
Lila.
É. Eu achava até que o Stan Lee seria um vigia, assim, sabe? Mas, assim, acabou que isso não se confirmou. Eu acho que nem teve tempo de isso ser feito uma teoria interessante, né? Mas, enfim, acho que nem precisa de uma teoria interessante. De repente, uma homenagem, né? Que, infelizmente...
fica só pela piada, só.
É, fica pela piada, é.
Às vezes, o pessoal às vezes espera muito dos roteiristas da Marvel e às vezes os caras só escreveu pra
fazer uma homenagem.
Achou interessante. Mas não tinha nada por trás pensando.
Mas, então, pessoal, pra gente começar a encerrar, então, alguma expectativa aí de um episódio do What If da segunda temporada? Né? Alguma coisa que vocês queiram ver?
Eu já quero ver Capitã Carter nos filmes com o martelo do Thor.
Não, mas aí
eu chutei, mas preciso mais longe.
Mas a Jane, eu acho que já tá com o martelo dele, cara. Então, sei lá.
Pode ser o Rompe Tormento. Inclusive, eu quero saber de onde vai sair esse martelo no filme do Thor.
Ah, mas agora com essa história de multiverso, cara, eu acredito em qualquer coisa agora.
Vamos ver. Melhor esperar, né? Mas o que eu quero é aquela galera nos filmes. E a Capitã Carter com o martelo. Pode vir qualquer coisa.
Eu queria um Tony Stark agora como vilão. Pô, seria muito interessante o conceito. Seria um ótimo conceito, assim. Vamos ver se um dia...
Qual motivo ele teria pra ser um vilão?
Ah, ele percebe que ele tem uma arma superior a todas e fala, meu irmão, quer saber? Eu vou ser o ditador do mundo. Se não tem um Superman ditador, por que não um Tony Stark?
Eu acho que... eu acho que ele seria um negócio meio de... aquele negócio do Ultron, de pôr uma armadura ao redor do mundo, uma armadura em cada canto do mundo.
Sim.
E todos contra ele, acho. Viu? Uma ditadura Stark aí.
Olha aí, porra. Olha aí, Marvel.
Ou pode ser que ele perde a mulher dele lá, né? Como é que é o nome dela?
A Pepper.
Ah, mas aí já é um conceito usado, cara. Aí...
Ia ser igual Injustice, né? Que o Superman perde a luz e...
Verdade.
Você já meio manjadão, sabe? Meio manjadão.
Que se ele perder o Jarvis, ele sente mais do que se ele perder a Pepper.
Caralho. Ô, cruel. Que cruel, bicho.
O Happy. Nossa, o Happy.
O Happy.
Morrendo nos braços dele. Assim.
E parece até que ele se importa mais com o Happy do que a própria Peggy também.
Exatamente.
E você, Gu? Alguma coisa aí?
Ah, eu ainda torço pra ter, não sei se vai dar tempo, né, mas que tenha o Quarteto Fantástico, igual o HQ lá, o que aconteceria se o Homem-Aranha se juntasse ao Quarteto Fantástico.
Putz, se seria legal,
aquela
hein?
Aquela roupa branca, né, da Fundação.
Putz.
Isso é uma coisa até...
A com o Thor Schumann ia ser bem legal.
Cara, eu quero muito ver no cinema, eu queria muito ver um Homem-Aranha com o Thor Schumann.
Isso é até um conceito que o pessoal perguntou por que não foi usado tanto o Homem-Aranha, né, mas explicaram já que... Por causa da Sony, sobre essa questão de direitos, enfim, é uma bosta, né, cara? Isso só vai resolver quando a Marvel comprar a Sony. A Marvel não, né? A Disney comprar.
Mano, a Disney tinha que virar logo e falar assim, ó, te dou 10 bilhões aí, me dá o contrato da Homem-Aranha pro rasgar. acabou, velho.
Pronto, aí, porque... aí eles param de fuder a...
Eles param, é.
Esses Venom 2, meu Deus do céu, cara. Meu Deus.
Você assistiu? Você já assistiu?
Cara, eu só vi o... A, como é que é? Pós-créditos e falei, meu Deus, isso tá virando uma bagunça, cara.
É, não, eu queria saber se aquele pós-crédito é oficial.
É oficial. Pelo jeito é mesmo, é oficial. Né? É oficial.
Ixi, eu não vi ainda, então.
Eles deixaram vazar. É. Eles deixaram vazar.
É de proposta, lógico. Ninguém ia assistir aquele filme. Aí eles deixaram vazar o pós-crédito. Todo mundo quer ver o filme agora.
Não, sabe por que, que eu vou dizer que é oficial? Porque quando eu coloquei a foto do Andrew Garfield no Instagram, eles derrubaram meu post. Mas quando colocaram o pós-crédito de Venom, eles não derrubaram. É, então isso pode ser um grande disso aí, que isso é oficial. Eu, cara, honestamente, eu não vou gastar dinheiro pra ver Venom 2 no cinema, não, cara. Nem fudendo.
Eu vi o primeiro Venom, eu assisti em qualidade de cinema, que eu baixei. E nunca mais reassisti. Eu nem não vou perder meu tempo vendo esse filme em qualidade boa. Não precisa.
Ai, gente. Agradecer então a vocês dois, a equipe, a gente ter falado de What If. É, deixa os seus últimos recadinhos aí. Minha filha fazendo um cameo aqui na gravação. Ela resolveu começar a chorar até eu pegar ela no colo. Mas então deixa o recado de vocês aí. Começa você aí, Pedrão.
Só indicar pra galera aí o meu podcast Tropa Dercy, tropadercy.com.br. Quem quiser, cola lá. E tem o meu canal pessoal, onde eu posto as coisinhas, que é Pedro Cauarriça, lá no YouTube também.
Queria agradecer de novo aí o convite, Vini. É, eu tô lá no Cidadela Geek. O Pedrão já foi lá gravar sobre Dragon Ball.
Opa.
Espero que volte, que aí eu vou estar no Z, claro. Porque Z eu acompanhei. E tô lá no podcast Los Chicos também. Então, se quiser dar umas risadas, só cola lá com a gente.
Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.